Santos. A gente vai falar de esporte, vamos falar sobre futebol. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente do Maringá Futebol Clube, João Vitor Mazer. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Bom dia, Letícia. É um prazer aí, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês, aproveitando esse espaço.
João, primeiramente, não tem como eu te perguntar outra coisa, né? Como que você tá com essa vitória maiúscula essa semana, expectativa para o jogo de amanhã?
Ah, muito feliz, né? Muito animado, comemoramos bastante, apesar de que pouco tempo, né? Quarta-feira ali, a gente estava em Curitiba e o jogo já é amanhã, então a gente não teve muito tempo para celebrar essa vitória como a gente gostaria. E agora é foco total na final, né? Porque apesar da grande vitória que foi, muito nos animou, né? A superioridade do Maringá Futebol Clube em campo. Mas agora é foco total na final, né? É o nosso grande sonho de ser campeão paranaense, muito perto, mas tem um grande adversário para enfrentar ainda.
E você acha que, na verdade, o time tem mostrado, né, um grande resultado, tem mostrado a que veio nos últimos jogos, venceu dessa forma o Atlético, e você acha que isso tem sido fruto das estratégias, né, da diretoria? Como que tem sido esses projetos trabalhados pelo clube?
Letícia, a gente tem uma grande equipe, né, ali na comissão técnica, liderada pelo Jorge Castilho, mas bastante auxiliares, preparador físico, fisiologistas, né, analista de dados, vice-presidente de futebol, diretor de futebol. Então, a gente está sempre mudando, né? O dia a dia do futebol, ele é muito mais do que aparece em campo. E quando a gente oscilou ali na primeira fase, que a gente teve algumas derrotas tristes, alguns empates tristes também, a gente tinha certeza da nossa qualidade do elenco, a gente sabia que a gente podia mais, sabia que muitos dos atletas não estavam na sua performance desejada, na sua performance esperada, e que a gente ia ajustando, né? Então, o time foi evoluindo, foi crescendo, as estratégias foram mudando também, novas abordagens, e conseguimos aí, né, amadurecer o time, chegar num ponto muito bom nos jogos decisivos, né? No mata-mata do Paranaense, que agora a gente está aí falando muito da vitória contra o Atlético, foi uma vitória maiúscula de 3-0 lá na casa deles, uma coisa inédita aí pra gente, numa semifinal contra o Atlético, mas a gente teve outra vitória maiúscula contra o Curitiba e uma vitória muito importante contra uma grande equipe que é o Juventude, que é a minha equipe de Série A, né? Então, acredito que o time chegou em seu ponto muito bom aí, para não falar ótimo, na hora correta.
Bacana. E já que você falou do Juventude, e projetos para a Copa do Brasil, né? A gente tem um calendário bem cheio para o Maringá esse ano. E como é que está a expectativa para a Copa do Brasil?
A Copa do Brasil agora é aguardar o sorteio, né? A gente já conhece mais a competição agora. Em 2023 chegamos nessa mesma fase, né? Que fomos sorteados contra o Flamengo. Em 2024 a gente foi eliminado na segunda fase contra o Amazonas, então não chegamos nessa fase agora. E agora a gente já tem muito mais dimensão do que tínhamos em 2023, da grandeza que é jogar a terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio, né, porque já entendemos ali agora como funciona, né? Então agora a expectativa é pelo sorteio. São 16 possibilidades ali, as 16 são times muito grandes, né, alguns times, super times, super clubes do Brasil que a gente fala, alguns grandes e alguns menos grandes, mas ainda assim grandes comparados com o Maringá Futebol Clube. E também lembrando que tem o sorteio do mando de campo, né? Que o jogo de volta da terceira fase pode ser em casa. A novidade da terceira fase, para quem não sabe, é que os jogos passam a ser de ida e volta a partir da terceira fase, até a final, na Copa do Brasil. E o mando de campo também é sorteado, né? Em 2023 a gente jogou a volta no Rio de Janeiro, mas pode ser que a gente jogue a volta aqui em Maringá, que é o nosso grande desejo, né? Mas agora é esperar o sorteio e torcer para uma equipe que a gente consiga passar, independente de quem quer que seja, que o nosso sonho mesmo, independente de adversário, é chegar nas oitavas de final. Mas vamos lá, um passinho de cada vez.
E primeiro tem o jogo de amanhã. A gente estava falando da questão da cidade, né? Eu vejo todo mundo de camisa do Maringá. A cidade comprou mesmo, a cidade está respirando futebol. E como que está a expectativa, então, mais uma vez para amanhã? Os ingressos da coberta já esgotaram? O que pode ser feito por aí? Será que vem mais lote?
Quando a cidade está uniformizada, a gente está brincando que em semana de final é permitido ir trabalhar a camisa do Maringá em qualquer segmento que seja. A gente tem visto muitos por aí. Mas brincadeiras à parte, a expectativa está muito alta, né? A gente viu a velocidade que estava, estava acontecendo as vendas ontem, né, logo na abertura, e nós guardamos uma pequena carga ali de ingresso da Descoberta para abrir de novo agora às 18 horas. Então vai ser uma pequena carga, isso a gente fez já com experiências passadas de pessoas que sequer sabiam que tinha aberto a venda e ficavam sem ingresso. Então agora, para essas pessoas aí poderem ter uma segunda chance, lógico que não vai ter ingresso para todo mundo, mas para ter uma segunda chance, a gente deixou uma pequena carga para abrir agora às 18 horas, mas deve acabar em alguns minutos. Então, quem quer ir na Coberta que não comprou ingresso ainda, às 18 horas vai abrir ali uma pequena carga residual. Na Descoberta ainda tem ingresso, né? Apesar do jogo ser às 4 horas ali, muita gente reclama. Não é a gente que escolhe a hora do jogo. Claro que sempre que o Maringá escolhe a hora do jogo é às 18, 18h30 ou mais tarde, pensando justamente na Descoberta e no melhor conforto do público. Mas ainda temos ingresso à Descoberta, ainda temos uma boa quantidade, que deve acabar ainda também hoje, né? Acho que a gente deve amanhecer amanhã, deve amanhecer já sem ingressos. Deve, talvez até hoje à noite já cabe a Descoberta também.
Uhum. Capacidade máxima?
Capacidade máxima, né? A gente fez ali várias adequações no estádio, juntamente com a prefeitura, é claro, né? No ano passado, atualizamos os projetos do estádio juntamente com a prefeitura para que a capacidade máxima fosse novamente liberada. No final do ano passado, a Polícia Militar solicitou algumas intervenções ali no estádio também, que foram executadas. Então, vamos trabalhar com capacidade máxima, e uma capacidade máxima que ofereça conforto e segurança, né? Acho que o público maringaense já conhece o nosso serviço ali nos dias de jogos. Vamos trabalhar com bastantes caixas, bastantes bares, né? O banheiro, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, porque é a estrutura do estádio, né? Vamos colocar ali banheiros químicos aonde a gente consegue colocar. E é isso, o que eu aconselho o torcedor é que chegue cedo, né? Eu acho que, assim, aquelas pessoas que chegarem ali faltando uma hora para o jogo, certamente vão enfrentar a fila para entrar. Não tem muito o que a gente fazer, porque é a estrutura do estádio, a gente consegue dar a vazão máxima dentro do que a estrutura permite. Mas quem quer entrar tranquilo, sem pegar fila, a gente aconselha a chegar aí com pelo menos uma hora e meia de antecedência, que aí não vai pegar pouca fila ou não vai pegar fila.
Uhum. Você falou, o clube sempre faz essas intervenções, né? Ajuda a prefeitura nas intervenções do estádio. Teve essa questão do gramado essa semana, com aquela praga que foi encontrada lá, o clube também auxiliou nisso?
Nós estamos sempre em parceria com a prefeitura, né? Houve uma troca de gestão agora, as pessoas que estavam ali responsáveis diretamente pela operação, né, foram trocadas, né, colaboradores, pessoas de cargos de confiança, a própria secretaria toda ali nos cargos de liderança foram trocadas. Então, houve aí o fim de uma licitação ali em outubro, começo de novembro, e ainda não foi contratada uma nova. Então, o campo ficou ali 4 meses sem esses cuidados de uma empresa terceirizada. Lembrando que não é só o WD, né, o gramado WD nessa licitação. Essa licitação que existia, salvo engano, ela era para cuidar de 7 gramados do município de Maringá. E sim, o Maringá está sempre colaborando com a prefeitura, né? Para quem não sabe também, o acordo que existe entre os times profissionais e a prefeitura é que nós pagamos R$10 mil por dia de jogo em benfeitorias, né? Então, a prefeitura tem uma burocracia bastante grande, não a prefeitura de Maringá, a prefeitura como um todo no Brasil. Tem uma burocracia bastante grande para contratar coisas pequenas, e o WD é um estágio de mais de 50 anos. Então, em vez de nós pagarmos R$10 mil, a Secretaria de Esportes nos diz o que é para fazer no estádio. Em conjunto com os times, a gente vai executando essas obras, que é muito mais rápido e muito mais barato por nós sermos privados. Nós prestamos contas disso para a Prefeitura. Tem funcionado muito bem. Então, os times cuidam das coisas que são detalhes, as coisas pequenas, que no montante ali é bastante coisa, e a Prefeitura fica responsável pelo gramado e pela iluminação, pela energia e iluminação. Então, é um acordo que tem funcionado há 3 anos, já tem dado certo. Vamos dar continuidade agora com a nova gestão também, estamos dando continuidade com a nova gestão. E o Maringá, apesar do gramado não ser uma responsabilidade nossa, é uma preocupação nossa também, né? Então, nós estamos envidando esforços ali, nosso vice-presidente Rafael Dacome tem cuidado disso pessoalmente, para cuidar desse gramado, porque atrapalha muito o futebol, né? E o WD merece um gramado adequado, né? E nós estamos aqui sempre para colaborar com a prefeitura, para ajudar, trazendo um engenheiro agrônomo que já cuida do nosso centro de treinamento, conversando com o terceirizado antigo e agora ajudando na nova licitação ali para cuidar, porque é interesse de todo mundo, né, que o gramado esteja em boas condições para receber mais jogos mais importantes, e o jogo causar ali a sua, seu impacto social positivo que ele causa, né? Que é arrecadação de impostos para a prefeitura, movimentação econômica, movimentação turística, que o futebol consegue fazer aí, tem esse poder de fazer no Brasil.
Uhum. E, João, a gente tem pergunta de um ouvinte aqui em relação aos ingressos para aposentados, idosos. Tem um lote especial?
É o seguinte, né? Essa é uma, até aproveitar esse espaço para falar sobre isso, né? É uma lei mal elaborada aqui em Maringá, né? De 99, com uma atualização ali em 2004, salvo engano. É uma lei que diz muito pouco e nos coloca, não só Maringá, mas outros times também, em uma situação delicada. Então, a lei ela fala da gratuidade, que ela estende o benefício que o Estatuto do Idoso Federal dá meia entrada. A lei de Maringá ela é uma lei meio sem sentido na questão de não dar o caminho para a gente fazer, porque não fala quantos que devem ser disponibilizados, não fala se esse idoso tem que ser uma pessoa de baixa renda ou não. Então a gente trabalha um pouco no escuro, sempre conversando com a prefeitura, conversando com o PROCON. Quando não lota o estádio, é fácil para a gente, porque a gente libera na portaria. Só que em dias de jogo de lotação, sempre nos traz um problema, porque a gente, se vai esgotar o ingresso para o cliente que está pagando, como que nós vamos ainda guardar mesmo assim o ingresso para o idoso que não está pagando, né? Então fica complicado para a gente, porque a gente nunca sabe como trabalhar. O que a gente tem feito em jogos de lotação, né? Que foram poucos, mas a gente espera que sejam muitos aqui para frente, né? A gente tem feito, reservado uma carga de ingressos e aberto um horário para que esses idosos retirem seus ingressos. Então a gente vai abrir amanhã às 9 horas da manhã a bilheteria e até durar os ingressos ali a gente vai fazer a retirada. Então não vão na hora, como nos outros jogos, porque na hora não vai ter. Vá até a bilheteria às 9 horas da manhã e retire o seu ingresso. É claro que acontece, é normal a gente ver isso aí, às vezes um idoso que tem condições de comprar, que até que tem uma condição financeira favorável, pega o ingresso, e tem aquele idoso de baixa renda que não consegue pegar o ingresso. Mas aí é uma coisa que não cabe Maringá Futebol Clube, porque a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode. E o que nós vamos trabalhar agora junto ao Legislativo Local, junto à Prefeitura, nessa nova gestão, é para atualizar esse decreto, essa lei, para que fique mais claro, né? Porque ela não fala nem quando o prédio público é alugado, ela não distingue o prédio público cedido gratuitamente do prédio público alugado, ela não determina a quantidade, ela não fala de idosos de baixa renda. Então, assim, se for interpretar como está lá no decreto, se der ali 15 mil idosos, a gente tem que atender 15 mil idosos. E acho que isso, qualquer um que ouve isso já vê o quanto isso é incoerente, né? Então nós precisamos mesmo de uma atualização legislativa e que cite todos esses casos, né? Porque trabalhar no escuro é uma insegurança jurídica muito grande para o Maringá Futebol Clube.
Tá certo, João. E a gente falou, né, dos jogos importantes que vêm aí pela frente, mas quais são os projetos para o Maringá este ano, próximo ano, né? Onde a gente vai ver o Maringá nos próximos anos?
Letícia, nós já estamos no Maringá nono ano, né, que nós estamos no Maringá, o nono ano da nossa gestão. Maringá é um clube de 2010, um clube super jovem, e a nossa gestão vai completar esse ano 9 anos, né? Eu, como presidente, completei agora em fevereiro 5 anos na presidência do Maringá Futebol Clube. O que nós sempre falamos é que nós queremos chegar na Série B, né? Chegar na Série B e fazer um bom trabalho na Série B, e daí vamos pensar em uma nova etapa, né? Uhum. Claro que podemos figurar ali na Série A, né? Alguns times que às vezes conseguem chegar na A, conseguem se manter na A, mas hoje, com muito pé no chão, estudando o mercado do futebol, nós vemos que tem lugar tranquilamente para um projeto igual o Maringá Futebol Clube se manter na Série B. Por que a gente fala muito da Série B? Porque na Série B o clube ele consegue ser superavitário. E o grande desejo, o grande objetivo do Maringá Futebol Clube é ele se tornar superavitário, porque aquilo que é superavitário é eterno. E o Maringá Futebol Clube quer ser eterno, né? A gente não pode ter um clube que todo ano ele fecha no negativo e a gente tem que trazer dinheiro de fora. Isso não se sustenta ao longo do tempo. E para ter longevidade tem que ser superavitário. Então, isso é o que a gente quer a longo prazo. Agora, para esse ano, vamos falar de o objetivo mais próximo. Nosso objetivo desse ano é subir a Série B, né? Esse é o grande objetivo do ano. Sabemos a dificuldade, nós somos um estreante na Série C. É um campeonato mais justo, vamos dizer assim, do que a Série D, porque é um campeonato de pontos corridos até o acesso. São 19 jogos na primeira fase e depois o quadrangular, que são mais 6 jogos. Então são 25 jogos até o acesso, todos eles ponto corrido. Depois tem uma final ali, mas os dois times já com acesso. Somos estreantes, então sabemos do nosso potencial e sabemos da dificuldade da competição. A Série C esse ano está uma competição muito difícil, com muitos times que já figuraram por anos em Séries A e B, que estão na Série C, que são times de camisa, são times de expressão, são times com grandes orçamentos, novos times vindo, assim como o Maringá Futebol Clube, muito bem geridos e com bastante orçamento. Vou citar o caso do Retrô, que subiu agora da Série D para a Série C conosco ano passado, que é um que vem forte aí também para a Série C. Então, é um campeonato com 4 vagas apenas, né, de 20 times, e que tem aí pelo menos 15 projetos de muita, muita, muita qualidade. Então, estamos preparados, é claro, para não subir esse ano, mas a gente vai entrar com certeza com esse foco. Esse já era o maior foco do ano, entre ser campeão paranaense, chegar na terceira fase, que era a nossa meta da Copa do Brasil, e o acesso para a Série B. É claro que dentre esses três objetivos, o acesso para a Série B era o principal objetivo do ano. Agora a gente conseguiu chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Estamos aí na luta pelo título do Paranaense e vamos lutar até o fim e com grandes chances aí de sermos campeões. Mas é claro que nosso plano não muda, e quando a gente virar a chave ali para a Série C, nós vamos dar foco total, porque o nosso grande objetivo é colocar a nossa cidade na segunda divisão do Campeonato Nacional.
Perfeito. João, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Boa sorte. Amanhã estaremos todos na torcida. A CBN com certeza está lá, vai transmitir o jogo. Vai ser sempre muito emocionante. Um ótimo dia para você.
Sempre muito emocionante. Ótimo dia para vocês também. Obrigado pelo espaço e, mais uma vez, convocar aí a torcida a estar no WD e aqueles já compraram o ingresso, descansar hoje para amanhã gritar bastante e apoiar o Dogão.
É isso aí, João. Muito obrigada. Nós conversamos com o presidente do Maringá Futebol Clube, João Vitor Mazer.